Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
Pela terceira vez, senhor pé de pano!
Diretamente de Las Vegas.
Correspondente internacional.
Internacional.
Tudo bom aí? Ó, vamos lá, vamos mandar bala. Tá caindo a conexão do pé, então vamos mandar bala aqui. Ó. A gente tem o resultado do BJJ Stars pra falar, o palpite da galera comparar com o do pé. E os palpites do GP e as fofocas da semana. Não são fofocas, são ligeiros boatos. ligeiros boatos, algumas notícias, né? Então, ó, seguinte. Primeira luta, BJJ Stars. Aliás, agradecer o Fepa, o pessoal do BJJ Stars, deram dois pay-per-views pra gente sortear. Eu sorteei um pra galera que comentou aqui no YouTube, um pra galera que comentou no post que eu fiz no Instagram. Eu não lembro o nome do cara que ganhou lá no Instagram, mas quem ganhou no comentário do YouTube aqui foi o senhor. Atenção!
Rodrigo Tomé.
Rodrigo Tomé. Foi ele mesmo.
Você tá falando que tá com mutreta esse sorteio aí.
Né? É foda, né? Ai, caraca, muito bom. Ó, então é o seguinte: primeira luta, Sabata Laís venceu Rebeca de Albuquerque por pontos. O pé tinha feito Sabata por finalização. Tá? Então, qual que era? Era dois pontos se acertasse. Não era isso?
Opa, tem certeza disso aí? Deixa eu ver minha foto aqui, você tá me roubando.
Não, você tinha aqui, ó. É, você tinha que. Você foi de sábado a finalização.
Exatamente,
tá certo. Tá?
Aí eu achei que tinha estourado.
Não, sábado a finalização. Aí a gente tinha feito: quem acertasse o vencedor leva dois pontos, quem acertasse o método mais um ponto, era isso?
Isso.
Tá, então dois pontos pro pé de pano. Marca aí, pé.
Tá marcado.
Eu perdi o vídeo. Não tô te vendo.
Não?
Não fica tímido, pé. A hora que você mexeu no celular, você desligou o vídeo. Ah, é. Agora voltou. Agora voltou. Beleza. A próxima luta. Matheus Spirandelli venceu Rafael Dutra por finalização. Tô tentando achar aqui só. Aqui, ó. Matheus Spirandelli versus Rafael Dutra. Você foi de Matheus por pontos. Então é mais dois pontos. Ana Rodrigues venceu a Dina Senna por desqualificação.
Complica, né? Que a gente não botou isso, mas tá bom.
Não, a gente não pôs desqualificação, né? Mas fica com os dois pontos, então, né? Você tinha apostado a Ana. Então é dois pontos. Meihan McKinney venceu o Thiago Barros por finalização. A gente foi de Meihan por pontos. Dois pontos por pé. Cadê? Fábio Romão venceu Diogo Almeida por finalização.
É, isso aí, mas a luta mudou. Essa luta não pode valer.
Ah, é porque a gente tinha Fábio Romão e Roberto Tosi. Tá. É. Então essa luta cancela. Cancela pra todo mundo, inclusive, tá? Próxima luta foi Tainan Dalpra venceu Lucas Gualberto por finalização. Tainan versus Lucas, você foi de Tainan por finalização. Caraca! Três pontos pro pé. Tá marcando aí? Gutenberg Pereira venceu Marcos Scubi por vantagem. Você foi de Gutenberg por pontos.
Mais três. A gente tinha acertado que vantagem de ponto ia ser
comum. Isso, exatamente.
Por pontos.
Se não tinha também, a gente acerta agora, então o show é nosso, a gente faz
não, a mas a gente...
É, o máximo vai acontecer alguém no YouTube comentar xingando a gente apaga o comentário e vida que segue. Ai, cara. Tô brincando, galera. Tô brincando. A gente é justo, a gente é justo. Léo Vieira venceu Kleber Santana por pontos. Nosso palpite foi Léo por finalização. 2 pontos. Augusto Tanquinho venceu Bruno Frasato por decisão. Você foi Tanquinho por decisão. Pontos. E aí? Ah, não. Aí tem Celcinho Vinícius venceu AJ Agazarn por pontos. Cadê a luta do Celcinho Vinícius? Cara, a gente não fez essa?
Isso.
Fez?
Foi por pontos.
Foi por pontos? Eu não tô achando aqui. Flávio
Isso.
Romão. Eu não achei aqui, não. Você
Deixa
tinha
eu
marcado por pontos, Celcinho, né?
confirmar aqui para o nego não falar que a gente está roubando. Celso Vinícius Pontes, é isso mesmo.
Celso Vinícius pontos. Ah, é, eu achei aqui, tá certo. Celso pontos, isso mesmo. Isso mesmo, agora eu achei. É que eu botei o AJ primeiro. Aí, Josh Ringer venceu Luiz Marcos Marques por pontos. A gente foi de Josh Ringer por pontos. 3 pontos. Mais 3 pontos, né? Caralho, você não errou uma, bicho.
Aí, entende. É porque no campeonato, quando chega lá, os caras saem de um lado, não
É, ou não
aparecem, é sempre
aparece, aí fode
difícil.
tudo, né? Aqui foi sinistro, hein? E aí, a luta final, que foi o Lucas Hulk, venceu o Durinho, Gilbert Burns, por finalização. A gente tinha ido de Hulk por pontos. Ok? Quantos pontos fez, Pé?
Foram quantas lutas aí? Conta aí pra mim, pra ver se eu não errei aqui.
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 lutas.
Então tira aquela que não valeu, são 11,
11
certo?
lutas, isso.
Foi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 26 pontos.
Caralho, agora sim, agora valeu. Quero ver se alguém vai ganhar essa camiseta hoje. Aliás, o Big Osso tá pedindo a camiseta dele. É, Big
Ah,
Osso.
vai chegar.
Bora. Caiu a porra toda.
Vai,
Tocou o
vambora.
telefone? O que foi?
Não, parou de coisar.
Caraca, que doideira, cara. Bora. Falei, ó, semana que vem você tá fazendo do estúdio. É, aí eu vou botar a estampa da camiseta que tá pronta, né? Aí a gente só tá esperando a liberação lá, mas tá tudo certo. Olha lá, eu vou ler o comentário da galera. Lucas Lima, agora sou membro do canal. Tenho que ganhar várias camisetas, vender as
Porra,
camisetas e.
Lucas Lima tá pico, ganhando direto.
Ele ganha
Já ganhei
direto.
várias
Só que ele não ganhava camiseta porque ele não era membro, né?
uma
Agora ele é membro. Ó. Ele falou: agora eu vou ganhar várias camisetas, vou vender as camisetas e pagar minha mensalidade de membro. Aí o Big Osso pediu a camiseta. Lucas Lima, ó, ainda não me tornei membro porque eu não estou conseguindo, mas aí ele voltou e falou que estava membro. Aí agora é o seguinte, vamos lá. Ele foi de Sabata finalização.
Aí já começou a arrebentar nós, né?
Ixi, Maria. Sábata finalização. É.
Possível que ele vai
3 pontos.
acertar. Isso.
Matheus Spirandelli, finalização.
Eita porra! Fudeu com nós. A
É.
data que ele botou aí pode estar roubando a gente, hein?
Não, ele pôs antes. Ele pôs. Caralho, ele pôs tipo sexta-feira à noite, alguma coisa assim. Ou sábado de
Você
manhã.
não pode ir lá corrigir depois, porque
Não,
ele vai enganar, não.
não tá editado. Eu boto um. A hora que eu vejo o comentário, eu boto um coraçãozinho. Então eu já olhei
Ah, tá.
o comentário dele, entendeu? Então, ó. Sábado, finalização, 3 pontos. Matheus Spirandelli, finalização, 3 pontos. Ana Rodrigues, finalização.
Aí é 2 pontos.
Ana Rodrigues, cadê? Eu tô tentando achar aqui.
Foi desqualificação.
Ah, foi desqualificação? Por que que eu não acho aqui, caralho? Ah, achei, tá certo. Ana Rodrigues, desqualificação. Mayhem, finalização.
Porra!
Mayhem,
Fudeu.
finalização. César Tozzi, pontos.
Não teve essa.
Essa não teve, né? Então essa sai fora. Tainan Dalpra, finalização.
Eita porra!
Acertou, finalização de novo. Gutenberg, pontos. Ele.
Porra!
Gutenberg, pontos.
Já fudeu com a gente, chega
Ele
a ganhar.
tá proibido de participar.
E participar.
Gutenberg, pontos. Leozinho Vieira, pontos.
Porra!
Augusto Tanquinho, pontos.
Puta que pariu! Já ganhou.
Aí ele
Só
erra
isso.
o AJ Agazan por pontos.
Aí é zero, hein?
Aí é Josh Ringer por pontos.
Ferrou com nós.
3 pontos. E Luca Hux por pontos. 2 pontos.
Ih, ferrou com a gente muito.
Mas muito?
Muito.
É porque ele acertou todas, né?
Todas de tudo.
Tipo, ganhou pontinho extra em todas, né? Camiseta pro Lucas, é isso?
28 pontos.
E a gente tinha feito 26?
É.
Caralho!
Deixa eu recontar aqui, ó. É isso mesmo, 28. Porra.
Jesus, parabéns, Lucas
E eu achei que
Lima.
tinha ido bem, hein?
Caralho, eu também. A gente não errou luta nenhuma. E você viu que eu falo a gente porque eu sou abusado, né? Eu mesmo não dei palpite
Mas é a
nenhum.
gente, é um grupo.
Eu faço parte do time.
Como diria o técnico Luxemburgo, vocês perderam, nós empatamos e eu ganhei.
Isso aí.
Mas
Olá, Eric Luiz, aí quero participar do sorteio. Tô aqui desde o primeiro episódio. Participou, não ganhou, mas participou. Felipe Ferreira, só esperando o sorteio. O podcast tá bom demais. Os Felipe Ferreira do Nascimento Silva. Richard Mota, pô, Rafa, não tem cupom de desconto do MMA hoje para quem quiser comprar o pay-per-view do evento? Não, não tem, Richard.
no caso não tem.
Ah, o Richard Mota de
Mas
novo.
ficou.
É uma coisa que eu não pensei em
Acho que
pedir.
pouco,
Podia ter falado com ele, né? Eu nem pensei nisso. Ó, Richard Mota, me coloca no sorteio e me manda um abraço, pé de pano. Sou seu fã.
o nome dele?
Richard Mota Martins.
Grande Richard, grande abraço.
Momento abraço. Daqui a pouco os caras vão mandar carta de amor pra gente ler, pra mulher. Toca música. Lembra assim? Esse aqui, Richard Mota, ele pede perdão. Ô, Rosângela, perdoa o Richard. E aí, tocando um Mela Cueca no rádio junto. Vamos lá, Wellington Mosquitão. Já cheguei sapecando um like. Os Miguel Marques, o pé tem que comentar a luta com o Verdun e o comentário do Verdun sobre a luta. A gente já comentou essa luta do Verdun, tá? Acho que uns dois episódios pra trás.
Só falta o Verdun comentar.
É, então, eu tô tentando. Quando vocês estiverem sem assunto, mete umas lutas épicas pro pé comentar. Porra, a gente nunca tá sem assunto. Semana passada, então.
Assunto aqui não falta.
Semana passada, então, porra, eu vim com um monte de coisa falando o tempo todo.
Nada cai.
Cai e voltou.
Nada.
Caiu, voltou. A galera vai ficar achando que é corte. Não é corte, não. É que tá caindo a conexão. Os caras estão falando, estão cortando. Não pode. Ó, o Rodrigo Tomé, a lista que mais faz sentido, a gente tava falando das listas, né? Foi legal aquele papo lá. A lista que
Foi.
mais faz sentido é a lista do pé, que é feita pelos atletas, e quando sair a lista dos cinco mais, aí sim vamos ter um ranking. O Tomé é aquele que vai pedindo a lista dos cinco mais toda vez,
Começa
né?
só na pressão, Tomé.
vamos lá. Houyeki. Houyeki. É, eu vou errar a porra da vida. Rui Yeyeki. Ah, ele tá pedindo, ele tem um assunto aqui que ele tá trazendo. Eu vou pular o dele e vou voltar. Eu vou lá pro Big Os, que ele botou os palpites dele, tá? Ó, ele postou. Ele postou. Ah, ele postou uma atualização no sábado, às 14h45. Ele disse que continua apostando no Fábio Romão contra o Diogo Almeida. Que tinha caído a luta, né? Aí, ah, tá. Aí ele fez um update, mas essa luta não tá valendo mais. Mas
aí não colou, né? Porque não quebra os outros que botaram.
Então, ó. Matheus Spirandelli, finalização. Aliás, Fábio Romão, pontos.
Essa não teve.
Tá. Matheus Spirandelli, finalização.
3 pontos.
Sábata Laís, finalização.
Pô, vou perder pra todo mundo? Vai ser foda, hein? Vou ficar desmoralizado.
Ana Rodrigues, finalização. Tainan Dalpra, por pontos.
Já tá mesmo.
Meihan, por finalização.
Porra.
Augusto Tanquinho, por pontos.
Porra.
Léo Vieira, por finalização. Gutenberg, por finalização. Luiz Marques, por pontos.
Entendeu?
Celcinho Vinícius, finalização.
2.
E Hulk, pontos.
24 pontos, pelo menos não fui lanterna. Aí já tava ajudando já.
Ai, ai, vamos lá. Alexandre Varão. Chama o Reisson, Robson, Carley, Reisson.
Fácil.
Rocian Pai.
Todo mundo vão fazer um. Amanhã. Calma aí que não foi fazendo ligação.
Vou mandar uma mensagem. Vou fazer um grupo com todo mundo aqui.
Molinho. Isso aí é coisa. Não fácil. É?
Sim. Os cara falam assim.
Na semana que vem o Neymar pra falar como é que ele começou a trazer isso. Os caras estão de sacanagem
lá pra casa. Ai, caralho. Não consigo entender porque tem pouca visualização esse canal top. É, a gente também não. O YouTube castiga a gente, porque a gente fala muita merda.
É porque o forte é o.
É em áudio, é no Spotify e no Apple.
Mas calma, que a gente vai chegar lá.
A gente chega lá, mas tá lá.
Irmão, depois, eu vou até dar aqui, ó. Depois que eu vi que os podcasts mais ouvidos aí no Brasil é Flow e Podpah, qualquer coisa é possível. Qualquer coisa
é
possível.
Cara, o Flow não é ruim, o Flow é bacana, tá? Mas o Podpah é foda.
Eu acho muito. Merda dos dois, mas vamos lá, vamos fingir que eu não falei
isso. Vamos, vamos. Pelo menos eles são o Flow, ele é fiel ao formato, entendeu? Os moleques vão lá, fazem uma resenha, fala merda pra caralho, mas pelo menos fica fiel ao formato. O resto,
mas é muita.
Se você olhar a lista, eu fiz um post, acho que semana passada, retrasada, a gente tava no top 100 da Apple Podcasts Brasil. Tá, a gente era, acho que, número 40 e poucos. O outro, só tinham dois canais de MMA e artes marciais na lista do top 100. Era o MMA Hoje e o Sexto Round. A gente tava, acho que, número 47, o Sexto Round 60 e pouco. Mas o Sexto Round solta, acho que, um por semana. Então, quando ele solta, ele sobe, entendeu? E aí, aquela semana, acho que ele não tinha soltado ainda e tava mais pra baixo. Mas tudo bem. Não é... O ponto era que só tinham dois de MMA. Você olha a lista, é assim, ó. Globo Esporte, São Paulo. Globo Esporte, Corinthians. Globo Esporte, Santos. Globo Esporte, Palmeiras. Globo Esporte, Flamengo. Globo... É assim. Isso não é podcast.
Na verdade, o que acontece é... A verdade é que o brasileiro guarda as coisas bem ruins, né?
Pra eles é tipo assim, se não é um... É que no Brasil, jornalista é sinônimo de especialista.
De futebol, né?
De tudo. Porque a cultura
é,
nossa.
Não, o Brasil é futebol.
A cultura é futebol. Entendeu? Então, assim, se é um jornalista. Se é um jornalista de futebol, começa a dar. Cara, o Galvão Bueno narra futebol e ele narra basquete, ele narra vôlei, ele narra natação, ele narra MMA. Entendeu? E com o jornalismo é a mesma coisa. O cara é jornalista, analista de futebol, ele automaticamente ele é analista esportivo. Aí ele pode ir fazer análise de qualquer esporte, não funciona assim. Entendeu? E aí você olha lá, não tem um podcast mesmo, é a gente só. É a gente, aí é esses moleques do Flow, que não tem uma rede de televisão atrás ou um veículo de imprensa por trás. Porque você olha o resto, é tudo assim. CBN, Gazeta, Record, Bandeirantes, Globo. Porra, é... não tem nem como competir. A gente ainda falei, porra, a gente ficou na frente de... Eu vou até olhar o post, peraí, rapidinho. Segura. Já que é a hora do tapinha no ombro, eu vou fazer direito, peraí. Né? Quer ver? Eu vou ler o post, ó. Tá aqui, ó. Ah, esse é o ranking dos 100 podcasts mais ouvidos, de esportes mais ouvidos na Apple Podcast do Brasil. Na lista inteira somos apenas dois desse gênero, e só o fato de ver o MMA hoje ali à frente de podcasts da ESPN, Globo, CBS, né, já é muito motivo de orgulho. É isso daí. É, você olha lá, por exemplo, ó, Globo Esporte, do Fluminense. É, eles são espertos, cara, porque eles fazem... um podcast para cada time que tem no Brasil.
Eu fui obrigado a assistir pegando esse teu gancho aí, eu lembrei de uma coisa. Eu fui obrigado a assistir a narração da Flow Grappling.
Nossa, para assistir o BJJ Stars, né?
Mas aí quando eu vi os comentaristas do BJJ Stars, eu falei, porra, já não sei se foi tão...
Fica.
Sabe quem era o comentarista? É um cara que faz um canal de jiu-jitsu que ele não tem noção do que tá rolando, cara. Ele é aquele. Aí eu falei, não dá. Quer dizer, os caras, é isso que eu falo. Hoje em dia, o cara, por exemplo, o cara que aí no Flow Podcast ou no Podpah, não é porque os caras são inteligentes, os caras fazem pergunta legal. É só porque tem visualização.
É,
o cara quer aproveitar e se der seguidor. E o BJJ está, pega o cara que tem um canal de coisa que é mais, que tem mais um negocinho, e bota o cara para ser comentarista.
Aí, eu não vi, mim. Eu assisti por aqui, eu nem vi quem tava lá.
Não, eu não ouvi, graças a Deus, mas só passou assim a imagem, que não é possível, cara. Vambora.
Próximo. Rodrigo Novilho, BJJ, programa demais, super comentarista, professor pé de pano, um saludo desde Madrid, de um faixa preta da Checkmate, excelente programa. Aí, ó, o Rouayeki. Parabéns pelo programa e pela colocação na lista dos top 50 dos podcasts de esporte. Obrigado, irmão. Pede pro Pé de Pano falar sobre os primeiros 6 meses de academia dele. Como tudo começou, como foram os primeiros treinos... Ih, acho que ele tá querendo abrir uma academia, hein? Como foram os primeiros treinos...
Ah, ele quer saber como é que eu comecei a treinar.
Não. A tua... Acho que é a tua academia mesmo. Ah, não.
De academia. Ele quer saber como é que foi os 6 primeiros de academia.
É isso mesmo. Como tudo começou, como foram os seus primeiros treinos, dificuldades e desafios, e como ele trabalhou o foco e a mente para perseverar. Cara, é profunda a pergunta do cara. Mudando então, o assunto... calma, que tem mais... Continua. Tem uma menina de 5 anos, super agitada, que não para quieta. Entre aspas, o demônio em forma de guria. Essa é das antigas, né? Porque tinha uma musiquinha, não tinha? Do Sérgio Malandro, lembra? Eu conheci o capeta em forma de guria, era alguma coisa assim, não era? Devo colocar no jiu-jitsu já? Manda umas dicas de como agir, o que procurar e um instrutor para ter certeza que vai sair tudo bem. Abraço a todos aí.
Qual é a idade?
5 anos.
5 anos, então. Vou tentar responder tudo numa resposta só, porque quando eu comecei, eu não comecei a treinar. Eu conheci o jiu-jitsu numa época e comecei a treinar em outra. Tem um amigo meu. Ele é faixa preta da equipe Brasil 021 lá do Rio. Ele é faixa preta do Carlos Henrique. E eu conheci o jiu-jitsu através dele. eu era uma criança muito santa, aí a minha mãe não aguentou, me mandou pra passar um tempo na casa do meu avô. Eu tava fazendo muita merda. E aí eu já conhecia todo mundo lá, eu morava lá. E aí, um dia eles viram eles passando com kimono, eles falaram jiu-jitsu. Aí eu, jiu-jitsu, na época pra mim era um nome muito estranho. Aí eu falei, como é que é isso? É ninja? Ah, não, ele foi me explicando, não sei o quê. Falou, ó, eu tô fazendo um treininho lá em casa. E ele tirou os móveis da sala da casa dele inteira e botou tapete.
Caramba.
E aí ele tinha um kimono velho lá e ele botava a galera pra treinar. E ele branco, ele faixa branca, começava do jiu-jitsu
por tempo. Caraca. E eu, tipo, pô, ia na escola, aprendia e voltava pra ensinar na casa.
E continuava o treinamento em casa. E eu achei aquilo incrível. Eu achei aquilo muito legal, cara. Fiquei apaixonado. E um dia ele falou, pô, quer treinar? Eu botei um kimono e mal ou bem eu já sabia fazer umas coisas assim meio doidas. Entendeu? E me senti muito bem treinando. Só que aí a minha mãe falou, na hora de voltar pra casa, já se acalmou. E aí eu comecei a procurar jiu-jitsu perto da minha casa e não tinha. E aí eu fui fazer judô. E fazendo judô ali, engraçado, eu já era bom jiu-jitsu sem ter treinado jiu-jitsu. Lá no judô, o cara era muito old school, ele não gostava muito de jiu-jitsu de chão. E aí, mas quando ia pro chão, eu acabava me dando bem com os caras. Assim, é um talento natural que eu tinha.
Ah, caraca.
E aí, quando foi quando o meu professor Branco começou a dar aula numa academia perto da minha casa. E aí eu comecei a ir. Já nos primeiros dias eu ia muito bem. Então, assim, eu não sou assim o melhor cara pra te falar assim, vai ter dificuldade com a minha história, mas eu tenho muitas histórias de alunos que acabaram se tornando lutadores bons, mesmo não tendo aquele máximo talento no começo. Então, quer dizer, o talento é bom? É, mas o trabalho duro vence o talento, a maioria das vezes.
É.
E aí eu vou explicar o porquê. A maioria das vezes, isso já é a minha experiência de professor, quando o cara entra com talento, tudo é muito fácil para ele. Ele desenvolve rápido, ele aprende rápido, ele ganha rápido, ele gosta, ele sente o gosto da vitória muito rápido. E quando vem a derrota, quando vem a dificuldade, ele desiste. Por quê? Porque ele não foi preparado para a dificuldade. Então, o cara que é talentoso precisa tomar cuidado. Porque o cara que apanha muito e continua, ele já fica blindado pro resto da vida. A maioria das vezes é esse que chega à faixa preta, não o talentoso.
É verdade. É engraçado você falar então, isso.
Então, o processo...
Eu lembro da Michelle Nicolini contando para mim aqui que ela, quando ela estava começando, a piada na academia, assim, entre aspas, carinhosamente, era de que, parabéns, você é muito esforçado, mas, porra, você é ruim de jiu-jitsu.
A maioria das vezes, os caras que se tornam campeões são os que têm o mental mais forte.
É.
Não pra luta, pra continuar mesmo com... Porque o jiu-jitsu é mais ou menos assim, você começa no jiu-jitsu, os primeiros 3-4 meses é tudo lindo. Porque tu aprende uma coisa nova a cada dia e quando acontece teu primeiro armbar e a tua expectativa tá bem baixa, tudo é lindo. Depois de 4 meses, você já sabe o que tá fazendo, tu começa a ver que não tá funcionando muito bem. Às vezes chega um cara com 2 meses e já te dá um sufoco. E aí você... O ser humano, normalmente, ele tem a tendência de desistir.
Se frustra, né?
Se ele não for catequizado para perseverar, ou não ter tido uma história de vida que a perseverança foi o que fez alcançar, ele geralmente não obtém sucesso. Então, a gente fica meio entre a cruz e a espada dando aula de jiu-jitsu, porque você quer que o cara tenha sucesso, mas se tu ficar isso, vai, ele não vai, ele tem que aprender por conta própria. Ele precisa ser mais forte, porque o maior dos... Eu falo assim, mas não tem tempo. O maior dos adversários que você tem é você mesmo. E a verdade é que o mundo ao seu redor, ele é, todo dia ele vai estar dando um tapa na tua cara, te mostrando que as pessoas existem e desistir é bom. Tu vai olhar ao redor da sua vida, sem ser do jiu-jitsu, não. Você vai ver que o cara desistiu do trabalho, porque o trabalho era difícil. Tu vai ver que o cara desistiu da mulher, porque a mulher era difícil. Tu vai ver que o cara desistiu da faculdade, porque a faculdade é difícil. Desistiu de um business, porque o business é difícil. Então, a desistência, o give up, né, o desistir, está ao seu redor. Agora, supor que tem algumas pessoas que têm uma cabeça diferenciada e conseguem. Eu falo que os meus maiores incentivadores que me tornaram forte mentalmente foram meus amigos. Porque antes de eu ir, ele já falava assim, vai perder, hein? E aí aquilo ali fala assim, porra, eu vou mostrar para eles que eu não vou perder. E aí eu ganhava e eles falavam assim, também ganhou, porque aquele cara lá não tava, né?
Foda, né?
E aí eu ia, e eles sempre assim, ah, aquele fulano, hein? E sempre, aí teve um dia que eles falaram assim, caralho, tu é foda mesmo, não dá para ir não. Aí a gente ia ter o foda. Então, quer dizer, depende do que tu faz. Depende do que tu faz com o que fazem com você. Não é o que fazem com você que te define. É o que você deixa, a tua resposta com o que fazem de você, com você. E aí se você... É, o cara fala assim, ah, você é feio. Ah, eu sou feio. Beleza, vai desistir da vida. Agora, se você for... É, o cara fala, tu é feio. Eu sou feio, mas pô, vou ser bom de jiu-jitsu. Sou feio, mas pô, vou dar um jeito. Pô, é,
sou feio, mas vou ficar rico, né?
É, alguma coisa que precisa ter um motivacional, precisa ter um coelho. Coelho é aquele que vai na frente na corrida do cachorro. Então você tem que ter alguém pra se espelhar e falar, eu quero ser aquilo ali, eu quero ser lá. Entendeu? Se tu não tiver um coelho, tu vai estar sendo satisfeito com onde você tá. E em relação a o problema deve ser a filha dele, que ele deve estar falando.
Isso,
é
a filha,
né,
dele mesmo.
Então, a minha experiência com criança, eu tenho um programa de criança muito forte. É, vou até contar uma história muito engraçada aqui, que por acaso fiquei sabendo sábado. Eu sempre dei aula para criança com o intuito de ajudar a criança como o jiu-jitsu me ajudou. Pô, Pedro, mas tu cobra por isso, é? Porque a luz tem que ser paga, o tatame tem que ser pago, os professores, exatamente. Eu preciso cobrar. Se eu fosse milionário, talvez eu não cobrasse. Mas o meu intuito, no final, é ajudar a criança que mais precisa. Eu tenho um senhor na minha academia, que ele tem 60 alguma coisa. Ele, quando começou a treinar, muito magrinho, e ele com muita dificuldade de aprender, muita dificuldade mesmo. Ele não conseguia nem finalizar o treino direito. E eu falei para ele assim, falei... O nome dele é Fred. Ele não, eu vou falar porque ele não fala português, não vai nunca saber disso aí. E eu cheguei pra ele e falei assim, Fred, você sabe qual é o meu maior objetivo aqui dentro da academia? Ele não, professor. Eu falei, te fazer faixa preta.
Cara.
Se você me der a oportunidade de você não desistir, eu vou te formar um faixa preta bom. Não faixa preta meia boca, não. Faixa preta bom. E desde então o cara treina duro, melhorou muito. Então... O meu objetivo como professor não é fazer um campeão mundial. Sabe por quê? Porque o Buchecha ia ser campeão mundial treinando com o Cavaco ou treinando com o cara da esquina. Ele ia ser campeão mundial. Eu ia ser campeão mundial de qualquer jeito. Entendeu? Então, mas eu gosto mais daquele cara que precisa de ajuda. E aí, como ele falou de 5 anos, a minha filha começou a treinar com 2 anos e meio. Por quê? Porque ela se comporta. Então, a criança não começa antes pelo fato de não se comportar, não obedecer a ordem, só por isso. Mas aqueles primeiros anos ali, 3, 4 anos, 5 anos, é de adaptação no jiu-jitsu. É de aprender como é que se movimenta, é de aprender como é que faz uma coisa. Esse é a... Por quê? Porque quando ele tiver 6, e ele estiver pronto para começar a treinar, ele vai estar a 1000 anos-luz à frente do moleque e começar a 6. Entendeu? Então, eu tenho outra coisa que eu tenho na academia é que se chega um moleque problemático na academia com algum problema, não precisa ser um problema grande, mas um moleque que às vezes não, não para quieto, com hiperatividade, alguma coisa assim, os professores, hoje não mais porque eu meio que doutrinei eles para isso, mas eles tentavam tirar o garoto da aula, falavam, não, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir. E o meu objetivo sempre foi, dentro do jiu-jitsu, ajudar o máximo de pessoas que eu puder. E essas pessoas são as que precisam de ajuda de verdade. Então, sempre tento. Agora mesmo eu estou na academia um menino que ele é autista. E aí amanhã ele é autista, não sei. Eu falei assim, ó, dá uma chance, a gente tenta e vê como é que ele vai se comportar na aula. E aí as primeiras aulas foi aquele terror. Eu falei, gente, como ele precisa da nossa ajuda. E aí o meu staff foi trabalhando, a minha esposa estava no tatame também para ajudar. E hoje o garoto está indo melhor.
Que legal.
Então eu podia... Por quê? Ah, mas tu ganha dinheiro com ele. O mesmo dinheiro que eu ganho com ele, eu ganho com outro. Ele atrapalha mais a aula do que o dinheiro dele vale. Mas eu tenho uma missão, que eu acredito. Porque o jiu-jitsu, por exemplo, quando eu tinha 20 anos, eu falava assim, ah, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser respeitado. E não vai. Tem muita gente que tem muito dinheiro e não vale uma moeda furada. Então, o que vai ficar da tua história foi o que tu fez de bom para a humanidade. E eu acho que eu ajudando criança, ajudando adulto, mas é um montão de alunos, só uns que você consegue ajudar, eu consigo ajudar os que me dão a oportunidade de ajudar. E aí, essa história que eu falei que eu ia te contar, olha que engraçado, eu tinha dois grandes amigos meus que eu conheci quando eu cheguei na Flórida. Ele tinha um filho e uma filha. Olha que engraçada a história. A filha sempre foi muito boa de jiu-jitsu, a mais velha. Muito boa de jiu-jitsu. Muito boa. E ganhava os campeonatos, lutava com homem. Boa. O irmão já era aquele mais preguiçoso, cansado, a mãe tinha que obrigar para ir pro jiu-jitsu. E foi aos trancos e barrancos. Ele foi indo. Mas chegou um ponto na juventude que não quis ir mais, né? Aos 15 anos, porque aqui nos Estados Unidos é isso, né? A criança com 15 pega o permit para dirigir, começa com high school, 13, 14 anos, aí a cabeça muda. E aí, por coincidência, nesse final de semana, minha mulher comprou uns ingressos para levar meus filhos num negócio de uma fazenda, catar abóbora, um negócio doido lá. E aí, andar de trator, umas coisas doidas que o americano gosta de fazer. Aí, quando eu cheguei lá, dei de cara com esses dois amigos meus. E aí eu fui conversar com eles, eu falei assim, cara, que legal, pô, seu filho tá no exército, pô, que legal. Ele falou, cara, você não vai acreditar o que aconteceu, como o jiu-jitsu ajudou ele. Eu falei, ah. Aí ele me contou que agora no treinamento do exército aqui, você não pode ficar com o seu telefone. Eles confisca do telefone, tu pode usar o telefone durante uma hora no final de semana para falar com a família. E aí depois eles pegam de volta. E aí, quando ele chegou lá para visitar, porque tem uma semana que vai fazer visita, aí ele contou a história. Eles estavam no dormitório, e aí sabe como é que é moleque, né? Molecada nova, falou, ó, vamos separar aqui e vamos lutar. Fazer uma luta aqui. E aí ele, caladão na dele, e aí ele ficou parado num canto, acho que ele separou só, a galera mais, a menor vai para um lado, maior vai para o outro. Tá? E aí quando foi a perder, ele falou, você vem aqui, vai com ele. Ele foi rapidinho, finalizou o cara. E o cara falou, cara, que isso, toma? Eu fiz jiu-jitsu, isso aqui. Caraca, ficou todo mundo aquele mais, falou assim, pegaram o maior cara da turma e botaram com ele. Ele rapidinho finalizou o cara. Todo mundo, quer dizer, ficou muito popular na turma, os caras ficaram de jiu-jitsu, e falou que o jiu-jitsu ajudou ele muito. E foi um cara que, não foi aquele cara que lutou campeonato, campeão. Ele ia devagar no jiu-jitsu, porque ele era aquele preguiçoso, não sei o quê. Mas olha como o jiu-jitsu ajudou ele lá na frente, nem imaginava disso. Então, essas coisas é que fazem mais sentido para o professor de jiu-jitsu, que pensa o jiu-jitsu como arte marcial, que quer ajudar as pessoas, não aquele que pensa em ter fama, dinheiro, essas coisas. Isso aí não vale nada. Não vale nem a comida que come.
Isso aí. Demais.
Mas bota a criança no jiu-jitsu, é a melhor coisa
que você vai bota fazer. Cedo. É porque é interessante essa pergunta, porque tem muita gente que fala pra não pôr cedo, porque não aprende. E eu concordo com você 1000%. Pode até não aprender, mas já se aclimatiza com o ambiente, isso. Já reconhece. Como? Não aprende o quê? Não sabe? Pode fazer um rolamento ali, pode fazer uma saidinha de quadril, né? Vai brincando.
Vai estar com o corpo exercitando, vai aprender como é que faz o movimento.
Exatamente.
Pra quando aprender e tiver certo, vai. Ainda aquela criança que é bem mole, que vai aprender menos que as outras, vai estar atrasada, ela vai ser muito melhor que ela era sempre.
Exatamente, exatamente. Outra coisa que eu queria lembrar aqui, ó, que o Rodrigo Tomé que comentou, falou tanto que hoje é aniversário do Tomé, cara. Então, ó, Tomé.
Porra, parabéns
Tomé, porra. Tomé. Eu vi no Instagram.
O Tomé desde Instagram. A época do Reserva Black Belt.
Tomé dos nossos. Bom, vamos passar pro GP?
GP?
É.
Bora.
Você tem a lista aí ou você quer que eu fale aqui?
Fala aí, porque já mudou, né?
Então, peraí.
Não, antes disso, vamos falar da história.
Ah, boa.
A galera que acompanha o...
Quer que eu leia a mensagem que mandaram pra gente? Eu vou ler.
Não, isso aí já... Eu recebi de outras pessoas também.
É, então tá.
Mas isso é normal, não é a primeira vez, não. Vou voltar a história toda pra vocês entenderem.
Tá.
O projeto lá de Abu Dhabi é uma ideia muito massa, né? Uma ideia muito boa, que é usar o jiu-jitsu como ferramenta para ajudar os residentes do país.
Uhum.
Mas a ideia veio do presidente, dono do país lá, o Sheik, porque ele viu um dos filhos adotivos dele melhorar com o jiu-jitsu, era um garoto problemático, e o jiu-jitsu as doenças. Então ele virou uma real. E lá não tem politicagem, o cara não quer ser reeleito. Ele quer o melhor para o povo dele, custe o que custar. Então ele começou com um projeto trazer brasileiros para dar aula lá. E a parada foi acontecendo, resolveu criar um campeonato profissional. Beleza, pô, todo mundo no jiu-jitsu gostou e tal. E aí, com o passar dos anos, o presidente foi botando pessoas incapazes para tocar o projeto. Mas fala que os caras são incapazes, por quê? Porque o projeto não deu resultado. Né? O projeto não deu resultado. Por que não deu resultado? Porque não fez nenhum campeão, o campeonato não vingou, tem 13 anos, não vingou até hoje. Tanto é porque o que a gente vai falar é a prova de que não vingou. E as pessoas que voltam, eu recebo mensagem quase todo dia. Todo dia é exagero, mas sempre recebo nego que saiu de lá falando que tudo que eu falo é verdade. Que as informações que eu falo, eu já detonei muito lá. Por quê? Porque eu fui lá ver, 2 anos seguidos. Então eu vi com meus problemas. Eu negociei com o cara. Vi que o cara é incapaz de fazer o que ele realmente faz. O campeonato de Abu Dhabi, o cara bota uma fumaça, uma luz, umas placas bonitas com patrocínio, e ele acha que isso, igual eu estou falando lá, é igual o Brasil. Não precisa ser bom, precisa parecer bom. E aí, o tempo foi passando e eu vim com essas críticas, né? Depois que eu fui lá. Por quê? Porque eu também fui enganado.
Uhum.
Eu fui lá e quando eu aceitei lutar lá em Abu Dhabi, a grana era uma merda. Eu não estava treinando. Então, não tinha motivo de eu ir lá. Mas eu queria conhecer o tal do projeto, que muda a vida das pessoas. E aqui e ali e tal. Eu falei, pô, tenho que ir lá. Fui. Cheguei lá. Os caras podem até ver minhas entrevistas quando eu cheguei lá. Eu falei, cara, que projeto. Quando eu cheguei lá, os caras vieram falar comigo. Pé, isso é tudo mentira. Pô. Não tem projeto nenhum. As escolas, as professoras mulheres... É a mulher do cara que veio, que pegou a faixa no avião, que entra lá e ganha igual a ele, salário igual ao dele. Então, o cara ganha 2 salários quando ele bota a mulher. Eu falei, que isso, não é possível. As mulheres vão lá e ficam penteando o cabelo das meninas, não sabem jiu-jitsu, nunca deram um treino, Ah, todas? Não, não dá pra nem remar mal e é isso.
Lógico.
Então os caras ficam putos comigo. Toda vez que eu falo sobre isso, vem uma enxurrada de coisa de pessoa que tá lá, mamando na teta, e não quer que a teta acabe.
É.
Essa é a realidade. Mas as pessoas que saíram, vem pra mim, pô, tá certo mesmo. Então eu falo que eu sou livre pra falar. O dia que nego proibir de falar, aí eles vão ter que, sei lá, cortar minha língua, né? Aí, o que aconteceu? Por que eu dei essa volta toda? Pra chegar no campeonato mundial. O campeonato mundial profissional, o Abu Dhabi, ele fazia o Abu Dhabi de dois em dois anos, o Abu Dhabi já estava meio assim, mas o Abu Dhabi era bom, o Abu Dhabi tinha respeito, o Abu Dhabi, todo mundo queria, é uma coisa que todo mundo queria participar.
Uhum.
O Mundial Master, ele foi perdendo respeito porque teve lutas que o dono do evento mandou mudar o resultado. Teve umas coisas estranhas mesmo que a galera dos juízes não gostou. Por exemplo, o Roger Gracie nunca lutou lá.
Entendi.
O Bruno Malfacini nunca lutou lá. E o Gordo me contou que ele dava aula lá. E os caras pagam $800 mil de prêmio. Sabe quanto que eles gastam em um mundial? Eu não sei esse, não sei os últimos, mas em 2016 ou 2017 foram $15 milhões.
Nossa.
15 milhões, só no mundial. E aí os caras são incompetentes demais.
Mas isso é só para manter relevante? Isso é só para manter o esporte relevante na área, para o pessoal continuar...
Não, isso são os caras querendo mamar um dinheiro do presidente e dizendo que tá tudo lindo.
Entendi.
E aí eles começaram a fazer e a galera, e aí começou a ter esses... Por exemplo, Cobrinha não vai mais, Rafael Mendes não ia mais na época. Os caras foram por quê? Por causa da sacanagem que ia acontecendo.
Entendi.
E aí a galera começou... desencantou e não ia mais. E o cara chegou pro gosto e falou, pô, isso é um absurdo. Se o Bruno Malfacini não vem aqui... A gente ia dar muita grana, ele falou, cara, o lutador não quer grana, não, o lutador quer ser respeitado, quer que a regra seja respeitada. Você vai dar 10 mil pra ele, ele dá uma tour de seminário na Europa, ele ganha $20 mil
sem lutar. Mas que tour! E aí, escuta, eu fiz questão, porque a gente tinha falado disso outro dia, fiz questão de contar. Eu vi um post do Gordon Ryan numa academia aqui de New Jersey. Aí eu fui.
Gordon Ryan não é parâmetro.
Aí eu fui no... Vai ouvindo. Eu fui no Instagram da academia e procurei o flyer do seminário. $200 por cabeça. Tá? Eu contei 54 pessoas na foto do final, assim, do seminário. E aí?
Não, então, o cara ganha, mas aí o lutador não quer dinheiro só, o lutador quer ser respeitado, quer que a regra seja cumprida. E aí começou uma debandada total, aí muito pouca gente começou a ir, aí chegava lá, a chave era fácil, por quê? Aí quando o nego começou a cagar, e esses caras que mamam o dinheiro, eles falam assim, pô, vai dar merda, o que eles começaram a fazer? Começaram a comprar os atletas para ir lá, falaram, ó, vem, te dou passagem, te dou estadia, te dou um dinheiro, e começou a ter para tentar tapar o buraco, pra parecer bonito.
Que foi, entendeu? Meio que falaram pra gente, aí, né? Os caras ganham uma grana fixa pra ir, mais a premiação.
Aí esse ano, lembra que quando eu tava, a gente semana passada entrou, e eu tava lendo, eu falei, tá muito fraco, não tem ninguém.
Não, na verdade, volta três ou quatro semanas, tava armado bom pra caralho. A gente falou, uau.
Então, aí eu tinha visto antes disso. Aí eu falei, tá muito fraco. Aí quando eu abri, eu vi assim, não tá tão ruim. Ah, não tá tão ruim. Aí, depois a gente descobriu, tive uma informação de que os caras estavam comprando os atletas para ir e os caras estavam também boicotando o GP da BJJF. Aí você vai falar assim, a BJJF é coitadinha, que sacanagem. Sacanagem não. Isso é falta de profissionalismo e amadorismo da BJJF. Sabe por quê? Porque não assina um contrato, não paga passagem pro cara aí, não dá um hotel pro cara, e aí pede as lutas pro outro cara lá que usa o dinheiro. Aí fala, pô, você não sabe como é que o cara... Eu já lutei um GP da BJJF. E foi isso. Não pagaram nada. Você vai com o seu dinheiro, chega lá, você luta. e você não assina contrato nenhum. Acho que eles, se eu não me engano, eles me fizeram assinar o contrato uma hora antes da luta, por algum motivo. Mas não é assim, esse amadorismo não cabe mais no juiz.
É.
O cara tinha que fazer o GP, aqui, ó, tá aqui, ó, ó, pra você, ó, contrato, assina, por quê? O cara pode até não lutar, mas ele pode não lutar e não pode lutar em lugar mais nenhum. Ele pode dizer que se machucou, mas ele não pode lutar. Igual o Preguiça que tá indo pro Mundial World Pro, o Isaac tá indo pro World Pro, entendeu? Então os caras acabaram comprando os caras para poder ir, porque ali o GP não é fácil, são quatro lutas, quatro atletas, duas lutas brabíssimas, ninguém sabe quem vai ser o campeão. Para ganhar 20, o cara vai para lá, disseram que já estão recebendo 10 para ir, e se ganhar, ganha mais 10, é o mesmo resultado, só que aí não são os caras mais duros que tem, entendeu? Então essa é a crítica que fica para a BJJF, amadorismo, falta de profissionalismo, como sempre é. E aí.
Não é uma parada do tipo meio old school, assim, do pensamento da IBJJF, de ainda achar que, tipo, se o cara não ganha o nosso campeonato mundial, qualquer outra coisa que ele ganha não vale nada. E a cabeça dos caras não tá mais assim hoje. Os caras, cara, que se foda, vou ali e ganhar esse, dinheiro, não é?
Pensamento continua esse.
É, não é?
Só que o GP não é. Mundial, o Pan-Americano é que te faz alguma coisa. Se tu for campeão do World Pro 30 vezes, não vale nada. Por quê? Porque os nomes gigantes, não estão tá lá. E tu ganhou campeão, ganhou de quem? Entendeu? Entendi. Aí nunca é o campeãozão, nunca é o Buchecha.
Entendi.
Nunca é o Roger. Então, esse é o grande problema. O Buchecha também não luta mais lá. Há muito tempo, não é agora.
Sim.
Entendeu? Porque os caras não respeitam o atleta. Eles só pensam em dinheiro. Tô pagando, foda-se.
Entendi.
E não é assim que funciona. A BJJF é muito amadora nos eventos profissionais.
Tá.
Ela faz o evento amador, que o cara paga, ela vai lá, eles se especializaram nisso, mas eles começaram a ver que, porra, o povo não é bobo. Vê que os caras cobram 130, 140, 150 de inscrição e não dá nada de volta pro atleta.
Esse
pensamento já é longo termo. Lá atrás, quando houve aquele racha da Copa do Mundo com o Campeonato Mundial, justamente por isso. E eles falavam, não, a gente nunca vai pagar. Só que eles estão vendo que quem se abaixa muito, uma hora mostra o rabo, né? A galera não é burra. Então eles têm que fazer uns eventos desse. Eles já vêm fazendo há algum tempo, né? Eles davam 50 mil pro o GP, e agora estou dando 20 para 2 GP. Quer dizer, aí, o que aconteceu? Entra aí no Instagram da Jiu-Jitsu.com.
Jiu-Jitsu o quê?
Outra burrice que fizeram.
Como é que chama?
O gênio da BJJF resolveu que ele ia fazer uma feira chamada Jiu-Jitsu.com. Ninguém sabe o que é. O Instagram tem 1.000 seguidores.
Nossa.
E aí, ao invés de postar tudo no site no Instagram da BJJF, não. Posta no Jiu-Jitsu.com. Achou aí?
Jiu-Jitsu.com. Achei. Nossa. 2.000 seguidores?
O GP... Cara, peraí, deixa eu até ver aqui.
Ah, isso aqui, ó. Tá, é aqui que estão anunciando o GP, é isso?
Isso. Saiu as chaves aí?
Eu tô no... Eu vou entrar na Flow Grappling, peraí.
Não, Flow Grappling não tem, cara.
Não, porque eles estão anunciando que vai estar transmitindo lá.
Mas eles não sabem, eles botam tudo errado.
No Instagram não tem a chave, não.
Tem sim, tem a foto, cara. Se tu procurar lá e apertar, tem o banner com as fotos de cada um.
Ah, tá, achei. Achei.
E as últimas fotos eles já mudaram as 5 vezes. Pode mudar ainda.
Então vamos lá, peraí. Seminário. Vamos lá. GP. Jonathan Gracie. É isso?
É.
Tainan Dalpra.
Isso.
Otávio Souza.
Uh-huh.
Renato Canuto.
Isso.
Muhammad tá. Ali.
Esse é o médio.
Tá, e Muhammad Ali.
Uhum.
Gustavo Batista.
Muhammad,
isso. Ali. Gustavo Batista.
Aí já saiu mais antes.
Vitor Hugo. Felipe Andrew. E é só.
Mas como é que ficou a chave? Eu sei que no do médio ficou Otávio Souza, Jonas Blaise e
Tainan. Ah, tá aqui, Renato, ó. Ah, ó. Eu vou falar o bracket do heavyweight, tá?
Uhum.
Ficou Vitor Hugo contra Gustavo Batista, Felipe uhum. Andrew contra Muhammad Ali.
Tá.
Tá? Vamos lá. Agora a chave dos médios. Otávio Souza contra Jonathan Gracie.
Uhum.
Tainan Dalpra contra Renato Canuto. É, já mudou de novo, né? Porque eu tô olhando mais pra trás. Cada vez é a segunda ou terceira vez que muda.
Então, aí o que aconteceu? Eu vou te explicar. Você fala assim, como é que eles chegaram nesses nomes?
Uhum.
Esses nomes aí, todos moram na Califórnia, exceto o Muhammad Ali. E pega um carro e dirige até Las Vegas.
Entendi.
Então a falta de profissionalismo é uma... E aí é difícil, cara. Não sei se uma hora isso vai... O nome vai continuar, entendeu?
Foda, né? É complicado mesmo. É complicado mesmo. Que mais agora? Vamos ficar falar do Mundial? Jiu-Jitsu com...
Não, o Mundial é muito difícil da gente... É muitas categorias. São cinco categorias na
frente. Quer que eu falo...
Vou sair um pouquinho aqui para fazer uma coisa aqui.
Tá, quer que eu fale o nome dos pretos que vão competir, pelo menos? É interessante?
Pode, pode falar.
É? Ó, eu vou ler aqui. Vou fazer só a preta, tá? Galo. São 12 participantes, adulto, né? Claro. Cícero Lívio Ribeiro Saldanha Paiva, Lucas dos Santos Pinheiro, Tomoyuki Hashimoto, Willis da Mota
Nunes. Isso é um mundial adulto?
É.
Isso é só em dezembro, hein?
Não, do dia 9 ao dia...
Isso é o Master.
Tô falando errado, é? Peraí. Porra, peraí, foda, peraí. Novembro 9. Ah, não, eu fiz confusão mesmo. É que é o update de novembro 9, né, idiota? Peraí. Atenção. IBJJF.
A bateria do...
World Master, achei. Aqui, ó, vamos lá, então. Atletas por divisão, tá? É isso que a gente vai ver? Tô esperando abrir aqui, é super rápido o site. Aê, agora sim. Faixa preta. Olha lá.
É porque é muito pulverizado, né?
Mas agora tem muito. Tem
Master 1, Master 2, Master...
É, então. Tem gente pra caralho. Acho que a gente vai pular essa daí. Porque só no peso leve tem 50 pessoas pra falar. Aí você vai no peso médio também tem 50. Tô tentando ver se eu acho algum nome conhecido aqui, mas sapiando assim, eu não tô vendo ninguém, não. Ninguém que eu conheça, né? Eu vou lá no super pesado. Vamos ver. Nossa, a lista é gigante. Ainda bem que eu não resolvi falar.
É muito difícil. É muito difícil.
Ah, qual que é a mais legal pra gente ler aqui? De repente, Master. Eu tô no Master, cara, 4 já, ó.
O legal é que tem nomes. O legal é que tem nomes.
Tipo, lendários.
É, tem.
Não é?
O Cyborg vai lutar.
Isso. Aliás, o Cyborg.
Tem muita gente.
O Cyborg ia bater um papo com a gente, mas. Ontem dava pra ele, mas você tava viajando. Aí hoje a gente podia, mas quem tava viajando era ele. Ele tá viajando pra ir hoje. Aí ele vai vir semana que vem, depois do...
É muito interessante. O Campeonato Mundial de Marca é muito legal, mas é muito difícil de explicar pras pessoas que vão ter, sei lá, 50 campeões mundiais.
Entendi. Porque tem a categoria de idade, né? É outra pegada.
Categoria de,
né,
idade, e cada idade, de 30 a 35, são 10 campeões. De 35 a 40, são 10 campeões. De 40. Então é bem interessante, mas não é uma coisa assim muito fácil de explicar.
Entendi.
Vamos pros piques?
Vamos pros piques. Do GP, né?
Isso.
Não vai valer camiseta, porque tem 3 lutas só. A gente não vai dar camiseta nesse, né?
Não, isso aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lutas.
Né? 8 lutas? Então vambora.
Tem que acertar a final.
Tá bom. Tá certo. Vai.
Dois pontos para campeão, 1 para quem acertar a fazer a final.
E o método, né?
Vai virar fábrica de camisetas, já.
Pô, tu vai me fuder assim, pé. E aliás, tem que...
patrocínio de camiseta. A gente vai arrumar uma empresa de camiseta que vai patrocinar nós.
Isso aí vai ser massa. Aí dá pra dar camiseta pra todo mundo que dá palpite. Se eu tiver só que mandar um e-mail pros caras e falar, manda camiseta pra esse povo todo aqui, tô de boa. Então vai, manda bala.
Otávio Souza e Jonathan Grace, vou de Jonathan Grace. Tainan Beto Renato Canuto, vou de Tainan.
O Jonathan é de onde? Filho de quem?
Não, ele não é Grace, não.
Ah, não?
Mas ele botou ele de Jonathan Grace porque gostava de jiu-jitsu, mas ele não é da família Grace,
não. Ah, ele não é? Entendi. Tá bom.
Não é. E na final, entre Jonathan e Tainan campeão.
Tá.
No pesado.
Você tá anotando aí? Você quer que eu anote aqui?
Eu tô anotando já aqui.
Ah, então tá bom.
No pesado, Mohamed Ali, Felipe Andrew, vou de Felipe Andrew, Vitor Hugo e Braguinha, eu vou de Vitor Hugo, e na final, vou de Felipe Andrew, campeão. Pronto, já feito aí o speech todo.
Já foi tudo?
Pegou?
Peguei. Fazer a galera aí. Lê de novo, então. Só os resultados. Só os.
Ó, no GP dos médios, na primeira luta entre Otávio Souza e Jonathan Grace, peguei Jonathan Grace.
Uhum.
Do outro lado.
Não vamos escolher método?
Hã?
Podíamos escolher método também, né? Tipo, finalização, pontos ou.
Nesse nível aqui é bem difícil sair a finalização.
Então deixa assim, só o vencedor mesmo.
Bem difícil.
Tá bom.
Pode sair, mas é uma surpresa, entendeu?
Entendi.
Então vamos deixar assim do jeito que tá. Se tu acertar a final, ganha 1 ponto. Se acertar o campeão, ganha 2.
Tá bom. Então vai, lê de novo.
Primeira luta do GP médio, Otávio Souza e Jonathan Grace, fui de Jonathan Grace. Na segunda luta, Tainan Renato Canuto, fui de Tainan. E na final, Jonathan Grace e Tainan campeão. Pesado, Mohamed Ali e Felipe Andrew, fui de Felipe Andrew. Na outra, Vitor Hugo e Braguinha, fui de Vitor Hugo. E na final, Vitor Hugo e Felipe Andrew, fui de Felipe Andrew.
Tá. Quer que eu falo o resultado do ADCC, os trials do East Coast?
Pode
falar. A galera não vai conhecer ninguém, mas pelo menos fica de olho, né? A galera que venceu a seletiva, certo?
Certo.
Masculino, 66 quilos. Cole Abbott. Ele venceu um cara que chama Keith Kirkorian por pontos 10 a 0. Masculino.
Não ouvi falar, mas vamos embora.
É, masculino, 77 quilos. A final foi o Cade Rutolo contra o William Tackett. Esse eu conheço os dois.
Aí eu conheço os dois.
Ele venceu o William Tackett por decisão. Acabou 2-2. Masculino, 88 quilos. Giancarlo Bodoni venceu Elder Cruz por pontos, 3-0.
Esses dois eu conheço.
É, o Elder Cruz é teu parente?
O Elder é faixa marrom.
Mas é teu parente, não?
Ele lutou com meu filho.
Ah. Masculino, 99 quilos. Esses moleques não podem participar, não? Ou não quiseram? O Ryron, o Renan.
Ele não gosta muito de Nogue, não.
Ah, é? O Ryron também não?
Não.
Então vamos lá. O masculino, 99 quilos. Mason Fowler venceu o Devonte Johnson.
Esse cara também. Eu conheço, que também é da categoria do Renan.
Ah, entendi. Aí, masculino, acima de 99 quilos. A final foi o John Hansen. Venceu Damon Ramos por armbar. Aí, feminino. Cara, uma menininha da academia aqui, ó, de Middletown, do lado de casa, que tava lá, no, boa pra caralho de jiu-jitsu, acho que 16 anos de idade, mas ela perdeu nas quartas de final. Brianna Stee-Marie venceu Alex Henriquez por pontos. Feminino acima de 60 quilos. A final foi de Kendall Reusing, venceu Amy Campbell por pontos, 6-0. Ok?
Muito bom.
Que mais?
Acho que por hoje é só,
né? Já que você tá em Vegas, vamos pular o baú do pé de pano hoje? E aí a gente foca semana que vem?
Semana que vem.
É, deixa você curtir.
Dá tempo de...
Curtir. De repente, semana que vem, você conta um baú do pé de pano com o tanto de dinheiro que você perdeu nos cassinos aí em Vegas. Você não joga? Joga?
Vou contar... Não, eu não gosto de jogar, não. Até porque eu não sou burro, né? Eu chego aqui no cassino, vejo o maior luxo. Se fosse pros caras que estão jogando ganhar, ia ser tudo quebrado. Né? O hotel ia ser tão luxo. Então, eu tenho esse pensamento desde o primeiro dia que eu cheguei aqui.
Exatamente, é engraçado.
Sabe, se fosse pra eu ganhar ou alguém ganhar, tava tudo ferrado aqui.
A minha mãe gosta de jogar. E ela fala assim, tipo, ó, eu vou... Ela fala, exatamente, ela fala, eu vou por diversão.
Vou gastar, igual tu gasta pra ir na Disney.
Esse dinheiro aqui, ela faz assim, ó, esse dinheiro aqui é pra eu perder no cassino.
Isso, eu tô pagando,
ela não fala perder. Ela não...
joga achando que é malandro, que vai sair pra cá com dinheiro, esse é o que
você imagina. Ela não fala perder, ela fala assim, esse dinheiro aqui é pra eu gastar no cassino. Que é a mesma coisa, tipo, ela não tá...
É lógico, mas
entendeu? Vai lá, $1,000, $2,000 e é o dinheiro que vai gastar.
Como você vai num show, como você vai num jogo...
Exatamente,
mas paga a entrada pra se divertir, o que se diverte tem que gastar dinheiro com o que se diverte, tudo dentro da normalidade.
Né? É. Conta uma coisa, uma vez eu tava no Caesar ou no Bellagio aí, e eu sentei na mesa de Blackjack. E eu não sei. Blackjack
você nem jogar.
Blackjack é 21.
Você nem jogar.
Lembra jogar 21?
Eu sei, mas nem então, sei.
Jogar. É, mas é diferente no cassino. É diferente pra caralho. Tem um monte de regra e tal. Uhum. E eu sempre quis jogar, mas um monte de vergonha, porque eu não sei jogar direito no cassino e tal, né? Aí eu sentei assim, fiquei olhando, e aí tinha uma véia, cara, sentada do lado, assim, com a pão de uísque na mão, cigarrão na outra. E ela falou: você não vai jogar? Eu falei: não, eu tô olhando. Ela: joga aí. Eu falei: eu não sei direito. Ela falou: joga aí, eu te ajudo. Eu falei, tá bom, Aí eu peguei, sei lá, $50 de ficha, $100 de ficha, eu vou jogar. Bicho, e a mulher foi falando pra mim. Fala, ah, bota, chama, vai, desisto, não sei o quê. A hora que ela levantou e falou, eu tenho que ir embora, eu tinha ganhado uns $500 já. Só ouvindo... Só ouvindo... Não, eu fui embora junto, lógico. Mas só ouvindo ela falar, tipo, ó, não, agora você dobra, agora você chama, agora você vai. Não, para, continua e vai, não sei o quê. O cara tava puto. O dealer lá tava puto que ela tava me dando as trelas, tá ligado? Mas é uma parada, tipo assim, dá pra... Você vê que dá pra jogar.
Quem sabe jogar.
Quem sabe jogar. Malandra de cassino. Foi foda. Foi legal. Essa foi legal.
Acho que foi a última vez que eu vim aqui em Las Vegas. Eu tava passando pelo cassino. E aí eu aprendi com o Gordinho. O Gordinho fala assim: ó, tem um jeito de ganhar na roleta. Quando tu vê lá o número da roleta na torre, dando, sei lá, 5 ou 6 de uma cor só, joga na outra. Que a tendência é essa. Ainda que se tu perder, dobra que tu ganha. Aí eu vim andando assim, né? Eu tava tomando uma cerveja com os amigos, com a minha esposa, aí tô andando, aí vim lá, 7 pretos, falei, é agora, puxei $100, botei no vermelho, vermelho, peguei meu $100 e fui embora. É assim que eu jogo assim, vou... que eu ganhar, eu vou embora na hora. Cara, na hora, não peço nem 2 vezes.
Um amigo meu, não vou falar nome pra proteger os inocentes, tava nas Bahamas faz pouco tempo. Se ele ouvir, ele vai saber quem é, lógico. Tava na Bahamas faz pouquinho tempo, tem cassino lá, não sei o que, me liga uma terça-feira. Cara, eu ganhei uma grana aqui no cassino, tipo, ganhei $1,500 aqui, acho que na roleta também. Peguei a manha disso aqui, cara, isso, já, cara. No dia seguinte ligou de novo, nossa, você não acredita, ganhei mais $1,000 aqui, não sei o que, cara, muito bom, não sei o que, não ouvi mais nada. Aí ele veio pra cá. Aí, numa das conversas, ele falou, ih, cara, você não acredita, cara, eu perdi acho que uns $3,000 no cassino. Eu falei, mas você não tava ganhando? Ele falou, não, aquele que eu ganhei, eu perdi e perdi mais $3,000.
Eu falei,
mas você não era o fodão que pegou a manha? Você não pegou a manha?
O negócio foi feito pra você perder. Às vezes tu ganha pra te dar...
Lógico, exatamente, 100%. 100%.
Não, isso aí não.
E aí os caras um pouquinho mais inteligentes, que aprende a contar as cartas e probabilidades, os caras tiram de lá, não deixa contar.
Mas sabe que esses caras não podem jogar no cassino, né?
Não, então, exatamente.
Quando eles começam a jogar, vem um cara e fala, ó, você tem que sair.
Você tem que ir embora, você começa a ganhar muito, ele, né?
Ele não pode entrar no cassino mais.
Aqui tem pra caralho aqui isso,
tem,
né?
Tem um face recognition, né? E o cara avisa os seguranças vão atrás dele, ó, sai.
Exatamente. É o cara que ganha muito ou é o cara que é trapaceiro, será?
Não, é o cara que conta as cartas. É. Você acha que contar a carta é trapacear.
Foda.
Ele até ganha a primeira vez, o cara deixa ele levar o dinheiro, mas ele não volta mais.
Mas é uma, pô, tem que ser um maluco do caralho pra conseguir contar ao vivo ali também, né, bicho? É foda.
Exatamente.
Os caras que sabem. Mas, ó, isso não é uma coisa, tipo, minha mãe gosta de jogo, né? Ela joga baralho, por exemplo. Ela joga, sei lá, cacheta, que chama? Lembra de que chama cacheta? Já ouviu falar? Acho que é cacheta, sei lá o nome. Acho que é cacheta. Ela joga isso há 20 anos, com as amigas dela ali e tal. Nada profissional, né? Lógico. Cara, ela, tipo... Ela dali, ela sabe, tipo, as cartas que tem na mesa, a probabilidade de não sei o que, os caras que jogam pôquer foda mesmo, é a mesma coisa. Só que aí o cara faz isso no cassino e se fode, né?
Pôquer é uma ciência.
Né? Exatamente.
Só tem que saber jogar mesmo. A sorte tá ali, tá, mas às vezes tu sabe jogar mais do que o cara que tá com sorte, tu ganha do cara que tá com sorte.
É verdade. Então vai, pé, boa sorte aí. Quinta-feira, a tua esposa vai competir, né?
Sábado, meu pequenininho luta também.
Que massa, essa daí, manda umas fotos pra mim, depois eu quero ver.
Tem mais uns 15 alunos aí também lutando.
Ah, você foi de tropa aí?
Como que
organiza um campeonato desse?
Tem tipo... muito aluno master, né?
Entendi. Da ringue, né? É ringue?
Da minha academia, né? Minha academia.
Mas o time.
Tem uns 90.
Time é ringue.
O time é ringue, tem uns 90.
Precisa mandar o logo da ringue pra gente botar aqui também, né? O nosso patrocinador. Patrocinador
sim. E hoje saiu a gente já tá fazendo isso há um tempo, né? Hoje saiu a aprovação total da, da Ring como non-profit organization.
Ah, que massa, cara.
Então é a única a equipe do mundo que é sem fins lucrativos.
Legal pra caralho. Legal pra caralho. Prepara para o próximo episódio, me manda o logo e tal, não sei o quê. Vamos fazer direitinho, agradecer, falar da Ring nos episódios e tal. Vamos dar uma moral, pô, tá bom?
Bora.
Vamos nessa. Pé, abraço. Boa semana aí, a gente vai falando até terça-feira.
Beleza. Valeu, galera.